Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 9. 9 semanas, toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, a equipe Trivela vem aqui à Central 3 bater um papo sobre futebol nacional e internacional. Eu sou o Paulo Júnior, a meu lado direito, Leandro e a mim. Leandro e a mim, programa de número 9, me diga os 9 maiores 9 do século 20. Você não tem uma lista dos 9 maiores 9 que você viu?
Não, mas o filme Nove Semanas e Meia de Amor é um petardo.
Da película, hein? Muito boa tarde, Felipe Lobo.
Boa tarde, Paulo e a mim, Vonsante, leitores e ouvintes da Trivela aí. Muito boa tarde. E dia agitado, né? Champions League, Libertadores que pegou fogo aí.
Eu acho engraçado quando na TV falam, hoje é quarta gorda, toda quarta tem um monte de jogo.
Toda,
né?
Quarta tem muito jogo.
Entendo, né? Bom, Santi, boa tarde.
Boa tarde, Paulo, boa tarde, amigos aqui da Central 13 da Trivela. Toda quarta-feira é pra ficar das 3 horas da tarde até a meia-noite vendo futebol, né? Quando você pode,
quando você tem paciência,
tem paciência,
né?
Porque às vezes tem uns jogos...
futebol, né?
Não gosto também.
Uma hora e meia, né?
Não gosto muito também, prefiro uma galeria de arte, alguma coisa assim.
Pois é, eu não entendo direito porque falam tanto desse negócio. Começar falando de Copa dos Campeões, a Champions League, nunca houve tantos títulos entre os semifinalistas. São 21 campeonatos entre Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Juventus. Senhores, só essa chamada das 21 taças já é um atrativo, de fato, para as semifinais? E o que vocês poderiam falar sobre os quatro chegando com esse tamanho de camisa, com essa força? E fazer um primeiro comentário geral sobre o que esperar aí do sorteio, qual que é o tamanho dessa semifinal de Champions League?
A semifinal, ela acho que ela nunca teve tanta tradição assim, né? Com esses quatro clubes que venceram muito. A Juventus ela é o que menos tem título desses três, desses quatro, mas sempre chega na semifinal. Além de ser os quatro times que... A semifinal com mais títulos, são os quatro times que mais chegaram em semifinais na história da Champions League. O Real Madrid tem mais de 30, depois vem o Barcelona, depois a Juventus e o Bayern, se não me engano. Então, são quatro times que sempre estão muito acostumados a chegar nessa fase. E todos chegaram muito bem, assim, né? Tirando, acho que o que mais sofreu um pouco foi o Real Madrid, no derby contra o Atlético de Madrid. A Juventus teve um jogo chato com o Mônaco, mas nunca chegou a ser, de fato, ameaçada. E o Barcelona e o Bayern passaram por cima dos seus adversários. Aí tem dois pontos interessantes de abordar. O primeiro é que a Juventus conseguiu finalmente dar um passo à frente na Europa, né? Porque já vinha de três títulos italianos, mas a torcida buscava algo a mais. Mesmo o próprio clube buscava algo a mais, porque estava ficando um pouco fácil na Itália. E o Allegri, que chegou agora, conseguiu dar espaço a mais com a Juventus. O outro é que os outros três times são, sem dúvida, o grupo de elite da Europa nessa década. Porque se você pegar o número de semifinais desses clubes nos últimos anos, é absurdo, né? O Barcelona chegou na oitava semifinal nos últimos 10 anos. O Real Madrid tá na quinta seguida. E o Bayern tá na quinta dos últimos 6 anos. Então, assim, eles estão sempre na semifinal. Desde 2010, 2009, eles estão sempre na semifinal, esses três times. Dos quatro. Então você tem ali, claramente, um grupo da elite que chegou novamente.
E tem uma coisa, né? Quero saber se o Lobo concorda comigo. Essa semifinal que a Juventus conseguiu alcançar é comemorada pela Itália toda, né? Porque ajuda a Itália no tal do ranking, que eu não consigo entender nunca, é uma aritmética bem complicada ali, mas era preciso que o time italiano voltasse às cabeças, né?
Era preciso, e a Juventus voltou depois de muito tempo, né? A última semifinal da Juventus foi em 2003, quando ela foi finalista. Perdeu do Milan depois nos pênaltis, mas desde então a Juventus não chegava na semifinal, né? E os italianos não chegavam na semifinal desde 2010, quando a Inter foi campeã. Então fazia muita falta ali um time italiano. E até em 2010, se a gente lembrar que a Inter foi a campeã, o próprio presidente do Milan na época, né, o vice-presidente Adriano Galliani, chegou a dizer que não ficaria triste se a Inter perdesse, mas ficaria feliz se a Inter ganhasse, porque a Itália manteria a quarta vaga na Champions League, que acabou mantendo. Não, no ano seguinte perdeu, né? O Bayern acabou passando e tudo mais, a Inter perdeu, a Itália perdeu a vaga. Então, nesse sentido, é bom para a Itália ter um time entre os quatro melhores da Europa, porque também já estava ficando chato, assim, o time que dá porrada em todo mundo dentro do campeonato italiano não conseguia fazer cócegas na Europa, né? Agora conseguiu, e quem chega na semifinal ali já está tão perto que não dá para você duvidar de chegar mais longe, né? Eu não descartaria, mesmo com isso que o Bonsante falou, Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique se consolidaram aí. Esses cinco estiveram nas últimas cinco semifinais, o Real Madrid esteve nas cinco, o Bayern só não esteve em uma e o Barcelona só não esteve em uma. Então, são os times mais fortes, mas é confronto mata-mata, né? A gente está cansado de ver. Pode dar, a Juventus mostrou que tem força defensiva e
apito, né?
Isso sempre tem, né? Então, acho que dá. Até ontem eu tinha achado o jogo da Juventus... Aliás, continuo achando que o jogo da Juventus foi horroroso. Foi o Juventus e Mônaco, a volta, foi o jogo mais feio dessa fase toda. E teve alguns concorrentes de peso nesse sentido. Mas depois eu tava lendo... Alguns jogadores jogaram com condições físicas bem adversas, digamos, né? O Morata estava mal do estômago, o Tevez estava com um problema estomacal forte também, o Morata chegou a vomitar ainda no gramado, depois que saiu de campo, e o Vidal jogou com uma febre muito grande. Então, três dos jogadores mais importantes...
Deu virose em Turim?
Não sei se foi a virose, né? Eu não sei se lá eles têm o SUS, né? Mas se tiver, provavelmente tem esse diagnóstico aí. Então, mas é uma semifinal bem legal, né, de ver. A gente
Independente do sorteio, acho que a gente vai ter dois duelos bem equilibrados, né? Qualquer combinação que você colocar, assim, acho que a Juventus está um patamar abaixo dos outros três, que nem você disse. Mas ela consegue enfrentar pela tradição, pelo time que tem, e até por ser um time que o ponto positivo é a defesa. Que nesse confronto de mata-mata, né, quando você consegue defender bem em jogos de volta, você minimiza um pouco o risco, né? Poucos gols, dá para você controlar um pouco mais. Então, acho que a Juventus consegue enfrentar os três times. Acho que está um pouco abaixo, mas consegue enfrentar os três times. E os outros dois que sobrarem também vão fazer um grande jogo. Seja Real Madrid e Barcelona, Real Madrid e Bayern, ou Barcelona e Bayern, vai ser um grande jogo de qualquer jeito. Então, acho que para compensar essas quartas de final meio chatas que a gente teve, né? Num dia os jogos definidos com antecedência, no outro dia
jogos ruins, decididos, né?
Mas foram jogos ruins. Acho que a gente vai ter semifinais bem legais.
Será que enjoou um pouco Real e Atlético? Porque eu achei até a carga emocional foi meio abaixo do que foi vinha sendo, né? O jogo, em determinado momento, rolou uma perda de interesse ali, parece que ele ia se arrastar para virar prorrogação mesmo, não lembrou o de outros tempos. E já pergunto para vocês também, o Atlético chegou no limite? O que esse time já conseguiu ganhar um espanhol, chegar numa final, ser eliminado nas quartas, tá de ótimo tamanho.
Eu acho que assim, não sei se ele chegou no limite, acho que ele voltou um pouco pra realidade, né? Porque acho que a realidade do Atlético é mais ou menos isso, assim, ser terceiro colocado no espanhol, acho que a realidade, com certeza. E na Liga dos Campeões, também não é ir muito além das quartas de final. É que na temporada passada, o Simeone conseguiu levar esse time muito além do limite, mas muito além mesmo. Para ser campeão, porque na Liga dos Campeões você até entende, assim, são jogos eliminatórios, mas para manter 38 rodadas daquele nível, né, de concentração, de desgaste físico, e ser campeão espanhol, é um feito impressionante. E aí, pro ano seguinte, você tem, além de você não conseguir mais, assim, os jogadores já deram aquele 130%, né, você vai ter que o Simeone exigir de novo isso, para conseguir manter uma campanha do mesmo nível no Campeonato Espanhol, e além de tudo ainda perdeu dois jogadores muito importantes. O Felipe Luiz na lateral esquerda, que é um jogador importante, o Guilherme até quebra um galho ali, mas não é da mesma coisa, e o Diego Costa no ataque, porque sem o Diego Costa, o Atlético de Madrid tinha duas armas, uma delas ele perdeu, que era o contra-ataque, com o Diego Costa, muito rápido, muito incisivo. O Mandzukic é outro tipo de jogador. Então, o Atlético de Madrid tem menos poder de fogo para esses jogos em que fica muito, tudo muito apertado, né? Pô, ficou 180 minutos contra o Real Madrid, o jogo apertado, e a criação...
Não tinha uma válvula,
não tinha,
né,
válvula.
É, o Leandro,
criação
e a mim
do Atlético
que...
de Madrid era ficar jogando bola na área, que
fala sempre do Atlético a tal do jogar por uma bola, né?
É.
Com o Diego Costa... Faz um pouco mais de sentido você jogar por uma bola.
É, e acho que os principais jogadores do Atlético, se você tirar o Diego Costa, o Arda Turan, que foi muito bem, o Arda Turan foi muito bem na temporada passada, essa temporada tá bem abaixo, assim, tá fazendo jogos totalmente apagados, né? O Koke, que também foi um dos grandes jogadores do time na temporada passada, não tá jogando nada, assim. Então, eu acho que também... O futebol do Atlético de Madrid não é suficiente, né? Jogar o que tem jogado essa temporada é pouco, né, para o time querer ambicionar mais do que conseguiu até agora. Não jogou futebol para isso. Não jogou futebol para eliminar o Real Madrid nesses dois jogos. Então, não tem mais o que fazer mesmo.
Pergunta do Fábio Chiorino, do Esporte Fino, que vai estar aqui com a gente às 8h30 da noite, que tem tara por listas.
O Himalaia da palavra.
Ele tem tara por listas. Tudo que ele pergunta em lista. Ele quer a lista do Lobo e do Bonsante da ordem de favoritos nas semifinais da Champions. 1, 2, 3 e 4. Sem muro.
1, 2, 3 e 4. Barcelona, Bayern, Real Madrid e Juventus.
Assina embaixo.
Assina embaixo, que beleza. E hoje o tema do Esporte Fino é geração PlayStation.
Geração PlayStation.
Eita, polêmica.
Texto, né, feito por Rodrigo Borges, entrevistando o autor de um blog sobre futebol romeno. E tratar disso, né, de como a molecada pira no futebol romeno, né, e nem tem clube, às vezes, no Brasil.
É maluco, eu jogo videogame todos os dias, eu não sei
Todos os dias?
Não sei se eu sou dessa geração ou não.
Todos os dias?
Que dá, sim. Todos os dias que dá pra jogar, eu jogo.
Que dá. Todos os dias que dá, eu faço alguma coisa também. Então. Achei que era todo santo dia.
Mas é Super NES, né?
O Super NES tá voando. Duas. Primeiro, Davi Luiz. É, a gente pega no pé do Davi Luiz. Né? Daria pra fazer um mosaico Davi Luiz com os melhores momentos.
Vou até defender o Leandro e a mim aqui, que na... conhecido por criticar, não foi o Leandro Yamin que colocou esse item na pauta, hein? Não foi.
Davi Luiz, deveria pensar em mudar de posição? Perguntamos a todos. Novamente, não deu sorte, né, para pegar leve com ele, né? Foi mal posicionado no gol de cabeça do Neymar. Na enfiada do Iniesta, não acho que é tão culpa da zaga ali, é um lance rápido que é difícil pro zagueiro que tá de frente, né? Talvez a facilidade com que o Neymar dribla o goleiro e faz o gol quase que caminhando na área, passa a impressão que o zagueiro vacilou, mas não acho que é tão culpa do back central ali. Mas e aí? E o Davi Luiz nessa despedida de Champions pra ele?
É, mas assim, se você somar que pegar os 5 gols que o Barcelona marcou, 4 foram em cima do Davi Luiz, não é muito difícil você encontrar o que deu errado ali na defesa do Paris Saint-Germain, né? Porque ele já falou bastante do primeiro jogo do Suárez em cima dele, aqueles rolinhos que ele deu, principalmente o segundo, que é inaceitável, mas nesse outro jogo também, é falha de posicionamento, é falha de atenção, isso tudo somado ao fato dele gostar muito de, às vezes, ter esse ímpeto, né? Ele me parece um jogador muito ansioso, e não dá pra você ser ansioso na defesa, assim, você quer ser ansioso, você pode ser ansioso, não temos preconceito com ansiosos, mas jogue o mais longe possível do seu gol, joga lá na frente, aí se você for ansioso, você não vai... deixar o seu goleiro do jeito que o goleiro do PSG ficou contra o Suárez duas vezes, contra o Suárez uma vez e contra o Neymar outra vez, assim, o goleiro e ele, porque o Davi Luiz deixou passar. Então eu acho que, assim, o Davi Luiz ele tem alguns problemas básicos de zagueiro, parece que ele não consegue ficar confortável na posição de zagueiro, então adianta ele um pouquinho, deixa ele do meio campo, acho que ele caberia muito bem no meio campo. Na Inglaterra, essa discussão já é antiga, né? De quando ele jogava pelo Chelsea, porque também a Inglaterra adora ter uma linha de 4 muito bem formada, de jogadores, assim, não para não falar grossos, mas assim...
Você ia falar rústicos.
É, rústicos. Assim, mas assim, não faça graça na defesa.
Aqueles Ivanovic, assim.
Os Gary Cahill.
Os Gary Cahill. Tanto que foi quem tirou o Davi Luiz da defesa do Chelsea, né? Foi o Gary Cahill. Mas, por exemplo, outro que chegou a dizer que o... Falando em PlayStation... Que o Davi Luiz parecia ser controlado por um garoto de 10 anos no PlayStation.
Jogando PlayStation.
Que foi o Gary Neville, que também é outro jogador que, assim, nunca fez... Não deve saber fazer uma embaixadinha. Mas passou lá 10 anos na lateral do Manchester United porque ele era absolutamente seguro. Assim, você não tinha sustos com o Gary Neville ali na lateral direita. Então, na Inglaterra, a discussão já tá um pouco mais desenvolvida. E o Davi Luiz, quando jogou de volante... pô, chegaram até a falar que ele deveria ser titular ao lado do Lampard, que ele era melhor que o Matite, que ele seria um bom jogador ali. Chegou até a jogar de segundo homem de meio campo, no lado do Mikkel. Então, ele já tem essa experiência. E acho que ele encaixaria bem no meio campo do Paris Saint-Germain. Principalmente para minimizar o risco que é ter o David Luiz em campo. Porque ele tem qualidade técnica, ele tem bons fundamentos de passe, bons fundamentos de lançamento. Ele tem ali esse coração todo. Não precisa abrir mão do David Luiz. Mas acho que não dá para deixar ele na defesa mais.
Foi o Mourinho que colocou ele de volante a primeira vez?
Foi o Rafa Benítez.
O Rafa Benítez?
Contra o North Island.
É, e já no Mundial de Clubes ele chegou a jogar.
Ele jogou na semifinal.
Toma essa aí, toma essa aí, ó.
Ele falou até o adversário.
Falou, que deve ter uns 4 tremas nesse nome.
Eu tive um diretor de teatro que falou uma vez pra mim...
de teatro, não é fraco não, hein?
E eu levei aquilo pro futebol, não pro teatro, né? Que ele falou, ele deu uma bronca no iluminador. Que o iluminador tava fazendo umas firulas com o canhão de luz.
Como é que faz firula com o canhão de luz? Pedalando, pedalando.
Assim. Tem umas manhas.
Quer sair driblando?
Ele falou, cara, eu preciso de um iluminador, não preciso de um herói. Eu não preciso que você salve a cena. A cena é o diretor salva, o iluminador ilumina. E eu levei isso pro futebol, porque é o que a gente tem que falar do zagueiro, né? A gente precisa de o zagueiro não precisa ser herói, o zagueiro tem que ser zagueiro. Tem que estar ali tem que estar frio na hora quente, tem que estar quente na hora fria, tem que ser um cara que faz o equilíbrio e que não abandona. Eu acho que se foi o Rafa Benítez que colocou ele de volante a primeira vez, ponto pro Rafa Benítez, está certíssimo. Como zagueiro, para mim é uma causa perdida, como volante, acho que dá pro David Luiz crescer.
Ele jogou mais como volante com o Mourinho. Com o Mourinho ele praticamente só jogou de volante, assim, ele jogou umas 20 vezes e umas 3 ou 14 foi como volante. Mas o Rafa Benítez foi quem teve a ideia assim, pela primeira vez.
Mas no Benfica ele chegou a jogar já de volante. Aliás, o Benfica ele jogou de lateral
contra
esquerdo.
Contra quem? Agora eu quero saber contra quem.
Estreou naquele Belenense fora de casa ali, foi com a outra.
Teve um jogo que ele jogou de lateral esquerdo contra o Porto, pelo Benfica, e o Hulk absolutamente destruiu com o Davi Luiz na lateral esquerda, mas, enfim...
Tempos passados, né?
Tempos passados.
Giro dos internautas, hein? Anderson Oliveira escreve que o Davi Luiz tem que mudar de seleção, porque na brasileira ele só enterra.
Aí não dá mais.
Não dá mais. O Jornal do Esporte diz, o Atleti precisa se reinventar para as próximas temporadas? Milton Leal, o repórter legal, pergunta, ele inventou ao final, Barcelona e Real Madrid, se você pudesse escolher um... Você prefere assistir o jogo ao vivo em Berlim ou dois, no churrasco na casa do Ronaldinho no México? Boa pergunta
churrasco
também.
Churrasco na casa do Ronaldinho no México, né, churrasco. Pô?
Fato, né?
Até porque você
churrasco
não
do Ronaldinho churrasco, no México. Ronaldinho melhores festas, dizem, né?
E ele traz uma cerveja de Berlim também, ele é o Ronaldinho,
traz muitas coisas de qualquer lugar,
viu? O que ele quiser.
O mundo inteiro.
E o Atlético aí pro nosso amigo, tem que se reinventar ou dá pra seguir mais ou menos nessa pegada do Simeone?
Acho que não tem. Acho que ele vai. O Simeone vai precisar para a próxima temporada de um pouco mais de profundidade assim, no elenco, né? Para ele poder tirar de novo dos jogadores que ele tirou. E principalmente, acho que encaixar melhor um ataque, né? O Mandzukic chegou a fazer alguns gols, mas não encaixou direito nesse time do Atlético de Madrid. A gente tem que ver o que o Thuram e o Koke ainda conseguem dar para o time. Mas
reinventar. Precisa de reservas para eles.
Precisa de reservas, principalmente
tem.
Isso. Precisa de reservas. E acho que mudar o estilo com o Simeone não tem como mudar, né? É o estilo do Simeone, né? Você vê um time que é a cara do seu treinador. E é um estilo que deu certo, assim. É que ele tem um limite, ele tem ele tem um teto, né? Não dá pra ir muito mais do que o Atlético de Madrid conseguiu, que foi o quê? Ficou a um minuto de ser campeão europeu. Né? Esse foi o máximo que ele conseguiu chegar. Pra superar isso... A gente vai precisar de um pouquinho mais de profundidade no elenco.
E é difícil, né? Porque o problema de competir com Real Madrid e Barcelona na mesma liga, esses times gastam muito, né? Não é só o Real Madrid, o Barcelona gasta muito. A gente, às vezes... Bom, essa temporada acho que já não se discute mais isso. Quando você gasta 70 milhões de euros para contratar o Suárez, acho que não se discute mais que o Barcelona gasta muito dinheiro, né? Então, para um time como o Atlético de Madrid, é muito difícil gastar nesse patamar para manter a disputa, né? Você consegue encaixar um time em um ano, mas 3, 4, 5 anos seguidos vai ser difícil manter o nível de competitividade, né?
É igual jogar o War, o cara tem a maioria da Europa e da Ásia, né? Cada jogada o cara põe 20 peças no tabuleiro, você põe 5. É difícil.
Mais duas para fechar a Champions League. A primeira é da pauta, Neymar. passou ali por um momento, reclamou que saiu, não queria sair.
Chato.
E agora já tenho a grande honra de ser o maior artilheiro contra o PSG, né? Que baita dado, né?
Pra deve ter um troféu disso, não, né? É,
você põe no teu currículo, né? Feitos, título tal, maior artilheiro contra o PSG.
Datilografia.
E a última pergunta...
Datilografia.
A última pergunta de Fábio Chiorino, o apocalíptico. Se o Bayern não for a final, é o fim da era Guardiola?
Olha, ele tava sob pressão, a gente até colocou um texto sobre isso hoje na Trivela, o médico do Bayern chegou a cair, né? O médico, porque tem muitos jogadores no departamento médico do Bayern e o Guardiola até amenizou, mas ele chegou pressionado para esse jogo contra o Porto.
Que era o melhor médico do mundo, né?
É, dizem que ele era o melhor médico do mundo. Isso aí também a gente... Todo mundo...
Quem é o melhor médico do mundo,
não
né?
Não sei como tem competição, tem mundial de médicos.
Eu não sei o que você tem, né,
como
meu?
Como é que faz? Assim, é. Sei lá, faz uma eliminatória, né? Então, de final, que faz a cirurgia mais rápido. É.
Ah, depois
sei
que lá. O Dedé quase eliminou o Santos Dumont, o maior brasileiro de todos os tempos, tudo pode acontecer, né?
É, então, mas o Guardiola, eu acho que não acaba, a não ser que o Guardiola mesmo queira sair do Bayern, eu acho que ele o Bayern não vai abrir mão do projeto, até porque uma das coisas que pressiona o Guardiola é que o Bayern quer ser um dos grandes times, se não o grande time do mundo. Ele quer estar no patamar de Barcelona, de Real Madrid, de Manchester United, de times que todo mundo conhece no mundo. É, tem um problema, que até a gente conversava no almoço, um problema do Bayern é que alemão só se fala na Alemanha, né? Espanhol e inglês, que são as línguas aí de Barcelona, Real Madrid, Manchester United...
São os três times globais, né?
São línguas faladas em mais de um país, né? Em muitos países. É um pouco mais fácil, né? É. O Bayern até investe em uma comunicação forte em inglês para ver se consegue mais adeptos aí, ou pelo menos... Se não esses loucos, se não esses doidos aí que adoram futebol romeno, mas pelo menos gente que gosta de futebol, né?
Para não depender muito do Google Translator, né? Porque não fica muito boa a tradução de alemão para português.
Dizem outra língua. Que o projeto de vida do Manchester City é ter o Guardiola. Então, se um dia o Manchester City conseguir tirar o Guardiola do Bayern, aí acaba a era Guardiola. Se não, o Bayern, eu acho difícil que o próprio clube abra a mão de um técnico como esse.
O Rummenigge comentou essa especulação, né? Porque o Manchester City está no mercado para o treinador, porque o Pellegrini quase certamente não fica para a próxima temporada. E o Sabedia também não vai ser contratado
pelo Manchester City. Curioso, e não vai ser pelo São Paulo também.
Também pelo São Paulo, não. E o Guardiola é um dos nomes, né? E ele falou que acredita que o Guardiola pelo menos cumpra o contrato dele, né? Que vai até 2016. Então, acho que pelo menos ele vai tentar, pelo menos terminar o projeto. O Guardiola, ele é inquieto, né? Ele nunca vai ser o Alex Ferguson.
Ah, não.
Ele nunca vai ficar 25 anos num clube. Não ficou nem no Barcelona. Eu acho que ele gosta dos desafios. Então, ele pegou o Barcelona, foi a estreia dele como treinador, e aí deram pra ele esse projeto. Vamos fazer o Bayern Global. E aí ele quer terminar esse projeto. Quando acabar, ele talvez pegue outro projeto no Bayern ou enfrente outro projeto. Pode ser que seja um projeto, por exemplo... Vamos transformar o Manchester City num time grande da Europa. Pode ser que, mais do que o dinheiro, o projeto acabe convencendo ele a aceitar ir para
o Manchester City. Mas o dinheiro ajuda bastante também, né?
O dinheiro não é desprezível nessa equação. Mas ele talvez se encante para esse projeto, mas ele gosta de começar e terminar os projetos dele, isso eu tenho certeza. Então, acho que nesse momento ele não deve sair muito do Bayern de Munique.
Uma frase para a fase do Neymar e uma para a última pergunta aqui de Champions, do Real Leandrin. Sérgio Ramos deve ser mantido no meio-campo? Um minuto e a gente vai para a Libertadores.
Não.
E o Neymar já está com 30 gols na temporada. Se ele não tivesse jogado ao lado do Messi, que faz 50, ele já tá sendo ali considerado. Ah, posição será que ele vai estar na lista da Bola de Ouro, né?
Ah, é.
Porque 30 gols na Espanha, assim, é algo muito... está entre os melhores atacantes do mundo.
É tipo eu com o Leandro Yamin, ele monopoliza as indicações para o prêmio ACESP e eu sou o Neymar do Messi aqui, eu fico na penumbra do gênio. Vamos para a Copa Libertadores, falar primeiro do Atlético Mineiro, precisava fazer 2-0, fez 2-0 para variar, né? Conseguiu atingir o objetivo que precisava num jogo com ares já de jogo eliminatório, obviamente, por mais que era o último jogo da primeira fase, e agora enfrenta o Internacional. Num baita de um duelo, hein? Teremos um grande encontro, tanto na Independência quanto no Beira-Rio. O primeiro jogo é em Minas Gerais, dia 6 de maio.
É, o Atlético, de novo, conseguiu um resultado difícil, né? E o Atlético parece que gosta de resultados conseguidos ali a sangue, suor e lágrimas, né?
Não sabia que era impossível, foi lá e fez, né?
Até o título que o Leandro Stein deu pro post da Trivela sobre isso é muito bom, né? O Atlético desafiou o impossível novamente, foi lá. Porque teve uma chance de deixar o jogo tranquilo, né? De não testar o coração do atleticano. Um pênalti ali no segundo tempo, tava 1-0 o jogo, o Prato já tinha feito 1-0 no primeiro tempo, Guilherme foi pra bola e errou o pênalti, né? Só pra deixar a narrativa mais dramática, né?
E o Atlético... Eles gostam, né, de um drama,
eles
né?
gostam, né? Que coisa, só né? que uma hora a casa cai, né? É, o ano passado foi contra o Atlético Nacional, o milagre não veio e o time caiu. Então, é importante, claro, o time passou de novo e tudo mais. Tem futebol para jogar mais também, né? A gente vai até falar dos outros times. O Atlético pode jogar um futebol de se impor e de conseguir resultados expressivos. Melhorou na segunda fase, aí, no segundo turno da fase de grupos, né? E agora o duelo contra o Inter talvez seja um dos melhores das oitavas, né? Se não fosse o Boca e River, que tem todo o aspecto emocional de um clássico, Atlético Mineiro e Inter é um confronto sensacional pela fase dos dois times, né?
E eu acho
O Atlético é um bom time e vem com o Inter também numa boa fase.
Acho que o que complica um pouquinho o Atlético nesse duelo é fazer o primeiro jogo em casa, né?
Porque não vai ter milagre na volta.
Não vai ter milagre na volta, porque geralmente se o Atlético joga em casa, nesses milagres, se não me engano, quase todos eles foram com o último jogo em casa. Todos eles foram com o último jogo no Independência. Então, no Independência joga até classificar, né? Agora vai ser um pouco diferente, vai ter que fazer um bom resultado no jogo de ida para depois segurar lá no Beira-Rio. E aí muda um pouquinho a dinâmica do milagre, né? E milagre, às vezes, não é bom mexer muito nele, né? Ele já tá tão acertadinho ali, vai ter que mexer um pouquinho. E vai ter que, ou seja, vai ter que jogar mais bola, mais do que ter coração, vai ter que jogar mais bola. Porque também, além desse roteiro do pênalti, também teve, o gol do Rafael Carioca é assim, né?
Acertou
um chute.
Se pedir pra ele chutar 10 vezes aquela bola ali, eu não acredito que ele acerte nem metade.
O Colo-Colo tá se habituando a ser eliminado com gols bonitos, né? Terceira vez em 6 anos.
É, quem não se recorda do gol de Cleiton Xavier.
Os meus vizinhos se recordam.
Baita Cleiton, né?
Baita golaço. Um baita golaço de muito longe, acertou o ângulo ali, classificou o Palmeiras, né? Foi 2009?
2009.
Bom, e o Colo-Colo é um bom time, viu? Era dos times chilenos, era o melhor aí. Então, o Atlético foi bem em classificar, agora vai ter que elevar o seu nível para enfrentar o Inter, né?
O Inter venceu, o próprio treinador admitiu depois do jogo que o time subestimou um pouco o The Strongest no segundo tempo, né? Chegou a correr riscos ali num jogo que parecia controlado na primeira etapa. O Ezequias Pierre, aqui também nosso ouvinte, nosso amigo lá de Pernambuco, pergunta se o Inter vai tremer como o Cruzeiro quando enfrentou o Galo. Vocês falaram aí da força do Atlético, desses resultados surreais. Que vocês acham da força do Inter para ir visitar o Atlético lá no Horto? Chega em que condições para fazer esse confronto que, a princípio, parece bastante equilibrado?
Acho que chega em boas condições, especialmente porque vai ganhar uma opção de ataque muito boa, né? O Lisandro Lopes vai poder ser inscrito, né? Não estava inscrito na fase de grupos, vai poder ser inscrito. É um bom jogador, não é um craque.
Vai jogar de 9 mesmo.
Mas é um bom jogador, é um centroavante mais típico, né? Em comparação ao Nilmar. E vai dar uma opção importante para o time, né? E o Inter cresceu de produção, né? Na segunda, assim como o Atlético. O segundo turno da fase de grupos do Inter foi bem melhor do que o primeiro, né? O time jogou muito mais futebol, dominou os jogos com mais facilidade, mostrando boas opções, como o menino que fez o gol ontem, o Valdívia, que tem jogado mais que o Valdívia original de fábrica.
Será que um dia pro Valdívia de fábrica vão perguntar se ele é aquele? Não sei, esse negócio de apelido é muito maluco, né? Uma hora inverte, né? Não sei, né? Ou ele pode dar uma coletiva também, igual o Lucas, que era mais
mudou de nome, né?
Falar que acabou. Eu nem sei qual é o nome do menino, o Valdívia, mas sei lá.
Não sei também.
É Carlos, né? Eu vou procurar aqui.
E o Inter tem boas opções. Eu acho que chega num patamar de igualdade com o Atlético, a ponto de poder conseguir um bom resultado na Independência, até pode ambicionar até ganhar o jogo. É difícil, porque é um jogo equilibrado, mas é um jogo que tanto o Atlético pode ganhar no Beira-Rio, quanto o Inter pode ganhar na Independência. Então, por isso que eu acho que é um dos que eu tô mais ansioso para ver dos jogos das oitavas de final é esse, que eu acho que, tecnicamente, é um jogo bem legal.
E o Neymar melhorou um pouco também, né?
Melhorou.
Ele ano passado, jogou um pouco mal pelo Inter. Começou também a temporada um pouco abaixo do que se espera dele, mas esses últimos jogos, assim, do Gauchão, até na da Libertadores, eu acho que o Neymar melhorou um pouco, e é importante também pro Inter ter o Neymar. Sempre achei um grande jogador o Neymar, né? O problema é que ele não deu muita sorte com as lesões, né? Se machucou muito.
E fez três opções de carreira um pouco erradas ruins, também, né?
Nunca acertou muito essas transferências dele, né? Então, acho que... Mas o Neymar pode ser importante pro Inter nesse duelo. Se ele conseguir até melhorar um pouquinho mais, melhor ainda.
O nosso amigo Valdívia é o Wanderson Ferreira de Oliveira, nascido, pasmem, 3 meses depois da Copa de 94.
O moço de Jaciara.
Eu lembro dele naquela copinha no Rondonópolis, né?
Rondonópolis, jogou muita bola.
Que na época ele parecia o Valdívia mesmo, né? Só que com uns 17 anos você parece um monte de gente, né? Depois você vai ficando mais velho, vai parando aquela coisa, né? Segui falando de Libertadores, falar de São Paulo e Corinthians. O São Paulo, que tinha uma classificação complicada, ameaçada, no fim das contas, fica um ponto atrás só do Corinthians, e pelo menos para quando alguém for olhar como foi esse grupo, sem analisar jogo por jogo, o saldo final é bom até para o São Paulo, né? 13-12.
Parece que os dois sobraram no grupo,
pois
né?
É.
E se decidiu ali no detalhe. Tá longe de ser a realidade do grupo, né? A realidade foi que o Corinthians começou muito bem, e aí os últimos 3 jogos do Corinthians não foram muito bons. Os últimos 4 jogos do Corinthians não foram muito bons. É lógico que a gente tem que também pensar que tá no começo da temporada, então...
Os últimos quatro jogos no geral, né? Só para não ficar parecendo que é da Libertadores.
Não, assim, no geral. É contra contra a Ponte Preta, que passou com uma ajudinha do árbitro, contra o São Lourenço, que também empatou em casa, contra o Palmeiras, empatou em casa, e contra o São Paulo, que perdeu no Morumbi. Foram 4 jogos que o Corinthians jogou muito abaixo do que jogou no começo da temporada. Aí você começa a entender também, né? Não é mais novidade o Corinthians ser bom, assim, a gente já deu tempo de entender como é que o Corinthians joga. E também, o principal objetivo coincidiu com a conquista do principal objetivo desse começo de ano, que é passar as oitavas da Libertadores. Praticamente passar. Então também é natural que os jogadores inconscientemente se poupem um pouco, porque eles sabem que tem uma temporada inteira pela frente. Então a gente não sabe ainda direito o que aconteceu, mas o Corinthians caiu um pouco de ritmo. E o São Paulo entrou no Morumbi contra o Corinthians, assim, com a faca nos dentes, né? Entrou sabendo o que precisava fazer e executando muito bem, jogando bem pelas duas laterais do campo, né? Pela direita ali você tinha o Hudson indo pra linha de fundo fazer os
cruzamentos. Foi bem o Hudson, né, aberto?
Foi muito bem, assim, revezando com o Souza. Na esquerda o Michel Bastos deu um baile no Fagner, parecia que o Fagner nem tava em campo. Antes da expulsão do...
Era melhor não ter estado em campo.
Era melhor, né? Não teria passado vergonha, porque antes dos 19 minutos, antes da expulsão do Emerson aos 19 minutos, o São Paulo tinha criado 3 oportunidades, uma cabeçada do Dória, uma cabeçada do Luiz Fabiano e uma bola que o Ganso dominou dentro da área, que se ele tivesse perna direita, ele poderia ter chutado com a direita, seria mais fácil do que puxar para a esquerda como ele fez. As 3 jogadas saíram pela esquerda, né? As 3 jogadas saíram em cima do Fagner. Então o São Paulo jogou para ganhar do Corinthians, mesmo com todas as palhaçadas da arbitragem, o São Paulo jogou para ganhar do Corinthians e fez outra coisa que times não conseguiram fazer esse ano, que foi ganhar do Corinthians com 10 jogadores, porque o Palmeiras enfrentou o Corinthians com 10 jogadores e não ganhou. O São Paulo enfrentou com 10 jogadores, se eu não me engano, na fase de ida.
Não.
Mas teve um outro jogo que o Corinthians ficou com 10.
Sempre joga bem com 10,
dois,
né?
Teve uns dois jogos seguidos que eu lembro do Tite falando que o Corinthians... Desculpa, foi contra o Colo-Colo, né? Que teve a expulsão também que o Corinthians...
Onze Caldas,
isso. Foi contra o Onze Caldas. Que o Corinthians jogou com 10 e o Onze Caldas não conseguiu fazer nada. Contra o Palmeiras jogou com 10, o Palmeiras não conseguiu fazer nada. O São Paulo enfrentou o Corinthians com 10 e em 10 minutos resolveu o jogo. Então, ele tem muito mérito nisso, né? Então, independente das coisas da arbitragem que não podem ser deixadas de lado na análise, porque foi claramente um jogo antes da expulsão do Emerson e outro jogo depois, acho que o São Paulo mereceu muito essa vitória e mostrou um futebol que não mostrava até então.
O São Paulo... não dá para desconsiderar a influência da arbitragem no jogo, porque tirou um pouco a possibilidade do Corinthians reagir, né? O São Paulo estava melhor, estava jogando bem, poderia ter feito 2-0 numa situação de 11 contra 11, mas é evidente que a expulsão do Emerson tornou a missão mais fácil, né? E a gente tem que falar assim, tem muitos lados nessas expulsões, né? Primeiro, a atuação do Sandro Merahit, que é o árbitro de Copa do Mundo, foi absolutamente patética, né? Ficou parecendo um árbitro de pelada, não faz essa confusão que ele fez aí, de querer se impor igual um pombo, né? Com o peito cheio lá pra expulsar todo mundo.
Inacreditável.
E porque assim, o Emerson fez um lance de traquinagem, o Emerson foi pouco inteligente pra ser bonzinho com ele. Ele foi pouco inteligente no lance que ele fez no Tolói. O Tolói fez um drama como se tivesse tomado 5 tiros na cara, né? Porque ficou ali se contorcendo.
Ridículo. Pra mim esse é o rua direto. Rolou na grama é rua.
E na segunda expulsão foi... O Luiz Fabiano tomou o amarelo, que eu achei justo, porque ele fez um drama por uma agressão que não aconteceu, né? Um tapa na cara que ele fingiu ter tomado,
levou um tapa no braço, antebraço.
Acho que o juiz poderia ter controlado todas essas situações, o do Emerson, a do Mendoza e a do Luiz Fabiano, todos dando um amarelo. Você dá um amarelo pro jogador e fala, a próxima você vai pra rua. E já tava resolvido. Ele expulsou exagerando o Emerson, expulsou o Mendoza sem motivo. O Mendoza, por mais que você faça aquele exercício, aquele contorcionismo argumentativo que os comentaristas de arbitragem fazem. Não, porque ele...
Ontem foi.
Porque ele interpretou que o rapaz quis agredir e aí, portanto, na tentativa, aí deu ao vermelho. Não agrediu. O fato é, não agrediu. Não é nem que ele tentou dar um soco e o cara tirou. Foi um tapinha na mão ali, que não foi nada demais. Então, ele poderia ter dado o amarelo para dar uma esfriada no clima e já estava mais do que suficiente. A expulsão atrapalhou, porque depois dessa segunda confusão, dessas duas expulsões do Luiz Fabiano e do Mendonça, o jogo acabou, né?
Acabou.
O jogo acabou, não teve mais jogo, os dois times estavam satisfeitos com o resultado. O Corinthians sabia que se fizesse um gol, pegaria o Atlético, então não estava muito disposto a fazer um gol. O São Paulo estava satisfeito com a vitória e com a classificação. Então, foi ruim para o jogo, né? Para quem queria ver um jogo, o jogo acabou ali.
E era um jogo de expectativa, né? Para os dois, porque o São Paulo jogava a vida na Libertadores e o Corinthians, assim, a chance de eliminar o São Paulo. E assim, na Libertadores, por via das dúvidas, elimina o São Paulo. Quer dizer, porque vai que não elimina e aí da semifinal pega o São Paulo e Corinthians, e aí o São Paulo é outro time, o Corinthians é outro time e o São Paulo vai lá e elimina o Corinthians. E o Corinthians teve a chance, né, a oportunidade, não eliminaria de jeito nenhum, porque o Danúbio acabou ganhando do São Lourenço, mas teve a chance e não conseguiu. Acho que era um jogo de expectativa para os dois lados, por mais que o Tite falasse que não queria eliminar, não pensava em eliminar o São Paulo, né, pensava só na melhor classificação possível, mas era um jogo de expectativa para os dois, e em 20 minutos o jogo acabou, assim, não tinha mais mistério no jogo. Estava solucionado, porque o Sandro Merahit foi expulsar o Emerson. Um lance que não foi uma agressão, não foi uma atitude antidesportiva, não, foi uma besteira do Emerson, foi uma burrice do Emerson. Ele tinha levado um pisão do Tolói, acho que no lance anterior, aí ele tentou revidar, tentou irritar o Tolói. Olha, a intenção do Emerson ali eu não entendo qual que foi, de verdade, mas não foi um lance para um cartão vermelho direto. E tem outra coisa, né? O contexto do jogo também importa. Não tava um jogo quente, não
claro
tava
que
um jogo
importa,
de todo mundo se batendo, que você precisa mostrar a autoridade, era 20 minutos de jogo, era no campo de defesa, um toquezinho na perna.
Se você expulsa 3 num jogo como foi esse, o Hit ia pro hospício num jogo em 88, ele ia ter que expulsar os 22, porque o jogo foi tudo menos violento, nervoso. O futebol brasileiro é o futebol dos países de ponta que tem mais número de faltas por jogo, e não é o futebol mais violento do mundo. Então, evidentemente,
os juízes aqui são um apito nervoso.
É o que eu costumo falar por aí. Talvez não tenha falado aqui ainda no podcast da Trivela, e falo: não é dinheiro, não é tático, técnico, físico, nem psicológico, nem nenhuma outra coisa compete com a arbitragem quando a gente fala de diferença entre futebol brasileiro e futebol europeu. A arbitragem praticada aqui é o que mais nos distancia do futebol de melhor qualidade que se disputa nas ligas de topo da Europa.
Imagina o Sandro Merahit apitando Atlético de Madrid e Real Madrid.
Nossa.
Assim, nem foi um duelo assim tão pegado quanto já foi, né? E tão quente quanto já foi. esse das quartas de final, mas teve entradas duras, os jogadores estavam com a cabeça quente, deu pra ver que foi um jogo nervoso. Se num jogo tranquilo, como tava aquele São Paulo e Corinthians expulsou três, não terminava, né? Então eu acho que não dá pra ignorar esse contexto na expulsão do Emerson. Ele foi burro, ele se colocou nessa posição, acho até que ele tem mais culpa do que o Merahid, porque não tinha necessidade dele correr esse risco, né? Ele assumiu um risco completamente desnecessário. Mas o Merahid também foi rigoroso demais.
E aí, a gente tá comentando um lance que é um toquinho no pé, um soco que nem pegou e nem era pra ser
tapa,
soco,
né?
Um cara caído no chão com a mão no rosto, o Centurion que entrou pra fazer fumaça e também caiu com a mão no rosto, três... E assim, e a gente até falava, né? Tem jogadores aí, Pepe, Diego Costa, o Tevez em alguns momentos da carreira, talvez, o Edmundo era muito assim, que jogam nesse limite do contato físico, da provocação, do futebol, pra além da hora que a bola tá rolando. Mas é muito pequeno a gente tá vendo uma expulsão por um totozinho, né? Uma coisa de terceira série ali, primária, né? Não tô defendendo também que o Emerson tinha que dar um soco no Tolói, mas... Se a gente tá nesse ponto do cara ser expulso por isso, complicou mesmo, né? Tá, não vai mais ter. E o pior é que a maioria das pessoas assiste o jogo pela televisão, obviamente, e a gente tem uma geração de comentaristas de arbitragem que querem ver o inexplicável. Na Rede Globo, o Gaciba, se não me engano, falou que o Sandro Merahid foi pro jogo pra dar tudo. Não é que ele foi pra dar tudo. Quando você expulsa um cara com 20 minutos, você tem que começar a dar tudo. Porque daí o time vai falar, pô, mas já tem um na rua. E qualquer um que acompanha um pouquinho de futebol paulista deve ter comentado pro vizinho do sofá ali, pô, o Sheik foi embora, o Luiz Fabiano vai embora também daqui a pouco. Porque é óbvio, né? Então, não é que ele tá dando tudo, né? Ele tá condicionando o jogo a ser do jeito que ele decidiu na hora, né? Porque se o cara desse uma coletiva no jogo e falasse, ó, pessoal, seguinte, hoje qualquer provocação é rua. Mas não, o Sandro Merahid pode apitar esse Galo e Inter... E o jogo ser uma carnificina e não ser ninguém expulso também.
Assim como até um leitor mandou para mim ontem no Twitter, um torcedor do Joinville, disse que o começo de ano do Sandro Merahid lá em Santa Catarina está sendo desastroso. Assim. Teve um jogo que ele deixou a pancadaria comer e não dava cartão para ninguém. Então, quer dizer, não é nem um árbitro que tem um critério, digamos, como teve uma época antes do Voaden... Se enquadrar, a gente sempre que viu o Voaden falar, não, o Voaden é um estilo de arbitragem que ele deixa o contato físico acontecer e tal. Não é nem isso, porque cada jogo é isso que você falou, Paulo, é o jogo que ele acorda e fala, hoje eu acho que eu vou dar tudo aqui, hoje eu vou apitar desse jeito, e isso condiciona o jogo e condiciona o espetáculo de uma forma, né, que... atrapalha.
E o Voaden, ele começou desse jeito, mas depois também eu acho que teve muita influência dos comentários de arbitragem.
Ah,
também,
sem dúvida.
Começaram a falar, não, mas falta é falta, não tem essa de deixar correr, né?
O cara vai carregar nas costas todo o peso de ser o juiz que deixa rolar.
Aí ele começou a mudar o estilo dele.
Os comentários de arbitragem gostam de falar, não tem faltinha, né? Falta é falta.
Falta é falta, como se fosse realmente um negócio binário, né? Mas o Gaciba também no jogo de ontem, elogiou, tentou explicar que pelo menos o juiz seguiu o mesmo critério nas expulsões, mas tá, nas expulsões do Corinthians pode até ser, então, ou seja, se eu encosto no lobo eu tô expulso, mas nos cartões amarelos por simulação ele não seguiu, porque pois ele deu pro Luiz Fabiano.
Não deu pro Tolói.
Apesar de ter marcado falta no Luiz Fabiano, ele deu cartão amarelo pro Luiz Fabiano por simulação. Tudo bem, mas não deu pro Tolói, que também simulou, sofreu a falta, mas simulou, porque não foi para tudo aquilo. Também não avaliou a proporcionalidade da reação dos jogadores que sofreram falta em todas as faltas para saber se eles estavam exagerando ou não. E o Centurion também, nessa jogada que o Paulo citou, quando ele cai com a mão no rosto, também não deu amarelo pro Centurion. Então, critério ali, ele não teve. O que ele teve foi, ele viu aquele entrevero entre o Luiz Fabiano e o Mendoza e falou, eu vou expulsar os dois, eu não quero saber por quê. Depois eu dou um jeito de explicar por quê. Não dá nada, né? Porque árbitro não dá entrevista, então ele nem precisa explicar.
Não é nem impressionado.
Ele é impressionado, nem vai precisar explicar. Mas eu vou expulsar os dois porque eu não quero mais me comprometer. E aí foi daí deu um jeito de expulsar os dois. Pra mim foi claramente isso. Porque critério, nada ali justifica você ter expulsado os dois. Não consigo entender como é que ele conseguiria justificar expulsar os dois naquele lance.
Realmente foi protagonista, infelizmente, do clássico. Libertadores tem, numa chave, River e Boca, o vencedor pega São Paulo ou Cruzeiro. Ainda do mesmo lado, Guarani e Corinthians, vencedor pega Montevideo Wanderers ou Racing. Universitário Sucre, Tigres, quem sair pega Emelec e Atlético Nacional. E fechando ali os jogos de número 7 e 8, Atlético Mineiro Internacional, o vencedor vai cruzar Estudiantes ou Santa Fé. Duas colocações aqui para a gente fechar e ir encaminhando o final do programa. Mais uma do Chiorino, hein? Lista! Ele quer saber do Bonsante do Lobo, quais brasileiros vão às quartas?
Quais no brasileiros? Pico. O Corinthians passa, eu acho que passa o Inter e acho que passa o São Paulo, é um chute.
Acho que passa o Corinthians, passa o Atlético Mineiro e passa o São Paulo.
Eu acho que passa o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o Guarani, que em Campinas é muito forte.
Muito forte, conexão Guarani. Conexão Campinas-Paraguai nunca foi tão sinistra. Já circulam fotos nas chamadas redes sociais. Tiago Lima Paiva pergunta no pique. Hoje, Valdívia do Inter ou Valdívia do Palmeiras?
Inter.
Valdívia do Inter.
Valdívia do Inter. Eu nunca entro em campo, né? É até fácil fazer essa comparação.
Então, tô com uns presentes. Valdívia do Inter. Senhores, é isso. Valeu, Bonsante.
Valeu, Paulo. Mais um prazer estar aqui de novo.
Felipe Lobo.
Valeu, Paulo, e a mim, Bonsante, ouvintes e leitores, agradeço e até a próxima semana.
Leandro,
e
a mim já deu tempo de pensar os nove maiores nove que você viu?
Deu tempo, mas não pensei. Ao contrário, recebi uma bronca. O certo é 9 e meia semanas de amor, não 9 semanas e meia de amor.
De quem veio a bronca?
Não veio de ninguém. Olha só. Você é cascata. Um abraço, viu, Paulão?
O programa Trivela chega toda quinta às 3 da tarde. Agora já são 9 programas para você ouvir. Tanto em central3.com.br quanto em trivela.com.br. Até a semana que vem.